Agora 8 horas e 12 minutos, 14 graus de temperatura. Nós já estamos na segunda parte do Conectado desta terça-feira, 3 de maio. Taliane, bem-vinda novamente ao programa. Mais uma vez, bom dia para ti.
Bom dia novamente para você, Ana. Bom dia também para todos que estão na escuta do Conectado. E bom dia também aos nossos patrocinadores dessa segunda hora, sempre com a companhia da Agafarma, esquina da antiga rodoviária, também a Degusto Café e o Henrique Dallagnol, corretor de imóveis e perito avaliador.
Agora 8 horas e 13 minutos, 14 graus de temperatura, informação com a Benoit. Tem toda a linha de celulares, lavadoras, refrigeradores e fogões em 15 vezes sem acréscimo nesta semana de Dia das Mães. E o nosso bom dia para o deputado Vilmar Zanquim, que está conosco já ao telefone, deputado que conversa todas as terças conosco, com a audiência aqui da tua Rádio Alvorada. Bem-vindo, deputado Zanquim, bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom falar contigo, Taliane, e a todos os amigos de Marau que sempre estão acompanhando o teu programa. Eu estou agora aqui no meu gabinete, na Assembleia Legislativa, olhando aqui para fora, está um dia bem nublado, né? E vamos em frente para mais uma semana aí de trabalho.
Bom dia, deputado. Por aqui também segue nublado há vários dias já. Bom, mas vamos começar falando hoje sobre um evento internacional, né, que Porto Alegre recebe nessa semana, um evento de tecnologia e inovação e uma expectativa aí de comparecerem cerca de 20 mil pessoas.
Olha, Taliane, esse evento, a Salt Summit, é um acontecimento mundial, porque sempre aconteceu na Espanha, inclusive no final do ano passado nós estivemos em Madrid, na Espanha, confirmando a vinda para o Rio Grande do Sul deste evento, né, que reúne empreendedores, empresários do mundo todo, onde a tecnologia é o foco principal, a inovação. E esta Feira da Inovação vai acontecer então em Porto Alegre, que começa amanhã, abertura, e vai até sexta-feira. E são aguardados aí mais de 20 mil pessoas participando aqui nos pavilhões do Cais do Porto, onde teremos aí 25 mil startups do mundo todo. Claro que nem todos estarão aqui presentes, né, presencialmente, mas poderão ser contatados através dos canais que estarão disponíveis durante a feira. E o principal, nós teremos aí investidores, né, do mundo todo, como eu falei, ávidos por colocar dinheiro nas startups, nessas empresas de inovação, de tecnologia. A estimativa é que 9 bilhões de reais estejam disponíveis através de fundos, né, de investimentos e também por parte de empreendedores individuais para alocar esses recursos nas 20 mil startups que estarão presentes no evento de Porto Alegre. Até o momento, nós temos 10 mil pessoas que se inscreveram para participar, porque a participação não se dá apenas de forma presencial, mas também online, né? Através das formas de conexão. E 80 países participarão da Salt Summit aqui do Brasil, que acontece no Rio Grande do Sul. Também teremos aí mais de 500 palestrantes, sendo que 50 deles são de outros países. E, como eu falei, o principal objetivo da Salt Summit é conectar as startups com investidores e empresas, né? Sempre olhando a inovação, a tecnologia, para fazer com que aconteçam esses investimentos, e muitos deles disruptivos, né? Que simplesmente acabam mudando o mercado, se forem então levados adiante, né, com os recursos que são aí colocados nessas startups. Então, é um acontecimento, sim, que nós devemos aplaudir, reconhecer a insistência, né, de muitos que trabalharam para trazer aqui para o Rio Grande do Sul a sede, ser a sede da South Summit. O nosso estado, que tem 10% de todas as startups do Brasil, estão aqui no Rio Grande do Sul. Nós, que temos 15 parques tecnológicos, 27 polos de tecnologias, e aí em Passo Fundo mesmo, nós temos na UPF, né, também em outras instituições de ensino superior, temos aí parques de tecnologia, né, e tenho certeza que o Rio Grande do Sul, em sendo sede deste evento, vai entrar no mapa no Brasil como um estado, e principalmente Porto Alegre, que investe e se preocupa com a tecnologia, com a inovação. Então nós temos aqui saudar esta iniciativa. Eu, que estive em Madrid, né, o ano passado, para confirmar junto com, integrei uma comitiva do Rio Grande do Sul e pude conhecer lá em Madrid o quão grandioso é este evento, né? Inclusive, a própria fundadora da South Summit, a dona Maria, estava lá presente, depois veio para o Rio Grande do Sul, nós a recebemos aqui no estado, e ela já está aqui em Porto Alegre para acompanhar até sexta-feira este grande evento, South Summit. Vocês vão ouvir falar muito aí, né, na imprensa até o final de semana. É a maior feira mundial de inovação e tecnologia, com muitos bilhões de reais para investir, principalmente em startups. E aqui vai ter, para concluir essa minha fala sobre este evento, vai ter uma premiação para as startups, que são essas empresas, né, de tecnologia, durante o evento. E de todos os inscritos, 17 startups são do Rio Grande do Sul que estão concorrendo com esta premiação, que coloca, então, essas empresas assim no topo da lista para receber investimentos desses fundos que têm muito dinheiro para colocar nessas empresas, além de empresários, né, que individualmente ou em grupo se reúnem para apoiar essas empresas que, às vezes, Ana Lúcia, elas nascem, né, da cabeça de um jovem, né, de um guri aí, que acaba inventando um negócio, mas que tem a ideia, mas não tem o recurso, o dinheiro, para colocar em prática aquela ideia e para ampliar a sua atuação. E aí entram os investidores, que o pessoal chama de anjo, né, para apoiar, então, essas iniciativas e essas empresas de tecnologia. Estou muito contente, vou participar da South Summit, não só da abertura amanhã, mas ao longo da semana, porque sei que é um grande investimento que nós estamos fazendo em apostar sempre em tecnologia, em inovação para o Rio Grande do Sul, nos colocando definitivamente no mapa dos estados e, no caso aqui de Porto Alegre, de locais que ampliam e apoiam os investimentos voltados à tecnologia. Um grande evento nesta semana para o Rio Grande do Sul e para todos aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre tecnologia e inovação. E eu sei que tem gente aí de Marau que vai vir, inclusive, aqui em Porto Alegre, para a South Summit Brasil 2022.
Com certeza, um assunto muito interessante, deputado. Mas a gente também gostaria de saber se há, deputado Zanquim, alguma novidade em relação ao projeto 15.726, aquele que regulamenta a atividade dos bombeiros voluntários aqui no estado. Como que está esse assunto?
Bom, Ana Lúcia, muito bom tocar nesse tema, pelo seguinte. Ah, em 2021, nós aprovamos na Assembleia uma lei, a 15.726, que regulamentou a atividade dos bombeiros voluntários no nosso Estado. Isso graças a uma emenda de nossa autoria lá de 2016, quando foi criado os bombeiros militares, que tinha a previsão de simplesmente extinguir a atividade dos voluntários. E aí nós apresentamos uma emenda naquele projeto de lei de 2026 e que foi aprovado e garantiu a legalidade da atividade dos bombeiros voluntários, mas carecia de uma regulamentação, o que ocorreu então o ano passado. Eu sou o coautor desta lei, a 15.726, que foi subscrita por todos os integrantes da Frente Parlamentar da Assembleia dos Bombeiros Voluntários. Pois, em dezembro, ocorreu um processo, né, movido pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar, onde questionava a legalidade desta lei e, por liminar do Judiciário, foi concedido, então, em liminar, a suspensão dos efeitos desta lei. Pois agora, ocorreu na semana passada, o julgamento definitivo desta liminar e foi derrubada a liminar, que confere, então, legalidade, né, e constitucionalidade à Lei 15.726 de 2021, o que permite, então, que os bombeiros voluntários do Rio Grande do Sul possam desempenhar as suas atividades de forma legal, sem maiores problemas. E esperamos que ninguém mais questione a legalidade desta lei e queira interromper as atividades dos bombeiros voluntários aqui no nosso estado. Hoje, Ana Lúcia, nós temos no Rio Grande do Sul quase 1.500 homens e mulheres que atuam aí em mais de 50 municípios, prestando serviço, muitos de forma gratuita, né? Outros têm uma remuneração que é através de convênios com os municípios ou através de doações, e que prestam um enorme serviço para as comunidades onde tem sede dos bombeiros voluntários aqui no estado. Eu não preciso falar desse assunto, porque Marau conhece muito bem o trabalho que é desempenhado pelos nossos bombeiros voluntários aí no município, né, sob o comando aí do Paulo Melo, né, que tem uma equipe fantástica e que atua. Vocês imaginam se os bombeiros voluntários de Marau, por exemplo, não pudessem mais atuar, né, na comunidade, quando você precisaria de um chamado, né, teria que acionar os bombeiros militares que estão sediados em Passo Fundo. Aí tem o deslocamento, tem toda a burocracia, inclusive, para você acionar o serviço dos bombeiros militares. Então, nada contra os militares, até porque eles prestam também um serviço, né, inclusive para algumas cidades de porte maior, mas nos pequenos municípios, né, médio como é Marau, nós precisamos sim dos bombeiros voluntários e vamos lutar, e muito, e é o que eu tenho feito, né, junto com outros colegas, para que eles continuem atuando e sejam reconhecidos, né, na sua atuação, e que ninguém venha incomodá-los no seu trabalho. Então, uma vitória dos bombeiros voluntários e uma vitória de todos aqueles que se empenharam para que fosse reconhecida a legalidade desta lei que regulamenta, em definitivo, o trabalho dos bombeiros voluntários aqui no Rio Grande do Sul.
Certo. Deputado, algum assunto a mais que você gostaria de trazer na manhã de hoje?
Sim. Gostaria aqui, Taliane, primeiro, de fazer um chamado para a nossa juventude dos 16 anos que ainda não fez o título de eleitor, que vá até o cartório eleitoral ou pela internet mesmo, tem aí o aplicativo, faça o título de eleitor, porque o prazo termina amanhã. Quem não fizer o título até amanhã não vai poder exercer a cidadania, né, aproveitar o que a democracia oferece e participar da eleição desse ano. Então, esse é o primeiro chamado que eu quero fazer aí para a gurizada dos 16, 17 anos que não fez o título, que aproveite e faça até amanhã. Outro assunto, quero prestar aqui a minha solidariedade a toda a família Capuchinha, porque ontem nós perdemos o querido Frei Raul Suzin, que por muitos anos atuou em Marau, né? E quem o conheceu sabe da alma, né? O coração grandioso que ele tinha. Então, vai ser sepultado hoje em Caxias do Sul, querido Frei Raul Suzin, que eu quero prestar aqui as homenagens à sua família, família Capuchinha, e deixar os nossos sentimentos a todos os seus amigos e a família Capuchinha, né, pelo passamento do nosso querido Frei Raul Suzin. Uma outra informação, parabenizar a PAI de Marau, que na semana passada completou 35 anos. E nós conseguimos recursos aí para ampliação do prédio da PAI, que já está em obras. Então eu quero dizer a toda a família paiana, né, de Marau, que nós estamos juntos, reconhecemos esse trabalho que a PAI presta para Marau e para a região. Eu não vou ficar aqui citando a tantos que colaboraram e que colaboram com a PAI de Marau, mas que oportunamente nós vamos reconhecer, né, esse apoio, fazendo então a menção a todos aqueles. Isso vai desde deputados federais, né? Nós aqui conseguimos recursos intermediando verba para a PAI. Então eu quero parabenizar na pessoa da presidente da PAI, a dona Hélia, e toda a diretoria, o trabalho magnífico que tem feito por essa instituição tão benquista na comunidade, que é a PAI, e que completou 35 anos. E para finalizar a minha participação de hoje, mando um grande abraço para a tia Ana Lúcia, que amanhã completa mais um ano de vida. Parabéns, muitas felicidades e vamos em frente. Que Deus te conceda, Ana Lúcia, uma vida longa, repleta de saúde, muita paz e muitas alegrias. Esse é o meu comentário de hoje, então. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Muito obrigada, deputado Sanquim, por todo o carinho e amizade, pela participação também aqui no programa sempre. Um abraço bem carinhoso. Até mais.
Até mais. Um abraço. Até a próxima semana.